Sejam bem-vindos, estamos de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo, com o destaque a estar centrado na Taça Ribatejo, primeira eliminatória nesta retoma do futebol distrital. Recorde-se, esta competição rainha da Associação de Futebol de Santarém irá então disputar-se até final. Só o campeonato, a primeira divisão distrital, é que se ficará pela primeira volta. E nesta Taça Ribatejo, que teve então neste fim de semana a realização da primeira eliminatória, o União do Tomar confirmou o favoritismo que lhe era atribuído diante do Maranhães e venceu por 0-4, com golos de Cláudio Major, com um bis, assim como de Leandro e de Guilherme, que foram os autores dos restantes tentos da equipa treinada por Felipe Pinto. Ainda nesta ronda, registro para o triunfo foi expressivo do Alcrenense diante do Ferreira do Zezer, 6-0, sendo que a maior surpresa aconteceu em Torres Novas, onde o Moçarriense levou a melhor na marcação de grandes penalidades. Eis os resultados: Alcrenense 6, Ferreira do Zezer 0, Oriense 0, Mação 4, Rio Maior 2, Amiense 1, Maranhães 0, União do Tomar 4, Águias de Alpiarça 0, Entroncamento Atlético Clube 3, Caxarias 0, Cartacho 3, Rebocho 2, Espinheirense 5, Porto Alto 1, Salvaterrense 1, 6-7 após grandes penalidades, Torres Novas 1, Moçarriense 1, 5-6 após grandes penalidades, Benfica do Ribatejo 1, Glória do Ribatejo 4 e Vasco da Gama 0, Abrantes e Benfica 3 na próxima eliminatória, a 3 de junho, registro para o Salvaterrense Cartacho, Abrantes e Benfica Mação, Samora Correia Moçarriense, Fazendense Riachense, Espinheirense União do Tomar, Entroncamento Atlético Clube Glória do Ribatejo, Rio Maior Alcanenense e o Fátima Coruchense. Vamos à análise desta eliminatória com Walter Guedes.
O União de Tomar, no jogo que tivemos a oportunidade de ouvir via Rádio Hertz, com um início menos conseguido, mas com uma reviravolta no marcador, a conseguir levar de vencido aquela que era a equipa surpresa do campeonato e continua a ser uma excelente prestação, o Abrantes, e a chegar-se no segundo lugar. Mas estamos de regresso, é verdade, Paulo, estamos de regresso e está de regresso o futebol distrital em Santarém, nomeadamente a primeira divisão de futebol no escalão de séniores. Após 4 meses de interregno, lembrando que este campeonato, que à partida teria 30 jornadas, face às circunstâncias já por todos conhecidas, não vale a pena estarmos aqui a numerar, irá ter apenas 15 jornadas correspondentes a uma volta. Partimos para esta jornada número 12, com uma distância de primeiro para segundo de 7 pontos, acima de tudo, perceber efetivamente como é que iria se comportar este líder conhecente. E deixava também aqui uma nota relativamente àquilo que é o aspecto da descida, uma distância do 14º para o 15º lugar de 2 pontos, que é o primeiro lugar da descida. Expectativas para perceber como seria a retoma das várias equipas, sabendo que houve equipas que quase que abdicaram do aspecto competitivo, algumas por dificuldades financeiras, outras por inexistência de objetivos, e outras até por se tratar apenas e só de um mini campeonato a 4 jornadas, como já foi frisado e bem por ti, Paulo. Atenções centradas nesta jornada. O Alcanemense Cruxense, a vitória do líder no final podia significar o aumento da vantagem para o segundo lugar. Cartacho, entroncamento. O Cartacho é uma das equipas, ou era uma das equipas, ainda com esperança em alcançar o primeiro lugar. E o próprio entroncamento na tentativa de aumentar a distância para o primeiro lugar de descida. E o Abrantes União de Mar, um derby que nós assistimos, tivemos a oportunidade de ouvir. Abrantes, uma das surpresas deste campeonato, diria, e União de Mar, que não uma desilusão, o próprio Mister Felipe Pinto já teve a oportunidade de dizer, é verdade que não podem subir todos, é verdade, mas nós estamos aqui para analisar e o que é certo é que União de Mar foi uma das equipas candidatas à subida de divisão. E neste momento encontra-se uma diferença já considerável do primeiro lugar. Jornada com 22 golos, lembrando que o Amiense Fazendense foi adiado. Relativamente aos 3 jogos que referimos anteriormente, o Cruxense vence, reforça a posição do líder, aumenta para 8 pontos, uma diferença que antes desta jornada era de 7 pontos para o segundo lugar, e tem agora como segundo classificado o União de Tomás. Cartacho marca passos, vê praticamente hipotecada a hipótese de chegar ao primeiro lugar. E o União de Mar vence em Abrantes e ultrapassa na classificação, isolando-se no segundo lugar. Resultados surpresas, Paulo, desta jornada. O Cartacho 1, União de Mar, o Cartacho 1, entroncamento 1. E o Mação 5, Torres Novas 0, apenas e só pelos elevados números conseguidos pelo Mação. Destaques da jornada. pela positiva. Eu destacaria a equipa do Samora Correia. Uma equipa que teve um bom arranque da época, uma equipa jovem, uma equipa praticamente toda ela remodelada. Depois atravessou uma crise de resultados, mas nós, através da Rádio Hertz, tivemos a oportunidade várias vezes de perceber que efetivamente faziam bons jogos. E nesta retoma consegue já aquilo que é a segunda vitória consecutiva. Pela negativa, o Cartaz, uma equipa que supostamente ainda se sentia com alma para alcançar o primeiro lugar, e vê assim a sua tarefa muito mais complicada. Relativamente ao campeonato, após esta 12ª jornada, final mais para a União de Mar, que embora uma distância considerável do objetivo inicial, supera o Abrantes e está neste momento em segundo lugar. Finalmente, para os dois últimos, Riachense e Moçarria, que são cada vez mais os dois últimos deste campeonato e os mais fortes candidatos à descida. Pela negativa também o Fazendense. É sétimo, volta a empatar, é sétimo a 12 pontos do líder. Foi um dos primeiros a assumir a sua candidatura à subida e neste momento encontra-se exatamente a meio da tabela. Assim sendo, o Cruxense, primeiro, com 8 pontos de avanço sobre o segundo classificado, que podem ser 11 caso vençam o jogo em atraso, e daí a extrema importância do próximo jogo, como tu disseste bem, Paulo. Ficando a faltar 3 jogos, teremos um Cruxense campeão a 3 jornadas do término, caso vença esse mesmo jogo. Gostaria de também de aproveitar esta oportunidade para dar uma palavra de apreço e reconhecimento, já o fiz anteriormente e gostava de fazer outra vez, a todos os treinadores. Certamente com muita dificuldade, têm feito o máximo para, em condições extremamente adversas, ter as suas equipas preparadas para a competição e tenho a certeza absoluta que houve grandes diferenças nas condições de uns e de outros na retoma das suas equipas.
Walter Guedes aqui a olhar para a primeira eliminatória da Taça Ribatejo. A Hertz acompanhou a par e passo Marinhais 0, União de Tomar 4, relato de Rui Bugalhão, que no final falou com os técnicos de ambas as equipas, naquele que foi então um triunfo incontestável por parte da formação nabantina, ainda que o Marinhais, pelas oportunidades que também criou, merecesse a ter marcado. Mas vamos desde já ouvir Felipe Pinto, treinador do União de Tomar, que disse que este jogo diante de Marinhais podia resultar em alguns perigos, considerando que a vitória acabou por sorrir de forma natural à sua equipa.
Eu tinha alertado os meus jogadores para a forma como a equipa adversária poderia jogar e eles em 2-3 lances a esticar bola nas nossas costas no início podiam até ter marcado um golo a 2, não seria surpresa, porque apareceram na cara do nosso guarda-redes duas grandes defesas do Ivo. E durante esse período tivemos que ajustar ali um bocadinho, mas a partir do momento em que começámos a controlar o jogo, era aquilo que eu tinha dito aos meus jogadores, tínhamos que saber gerir com bola e acima de tudo jogar um bocadinho mais rápido na circulação para conseguir desequilibrar uma linha que não era de 3 deles, mas acabava por ser de 5, e aí dificultava um bocadinho no espaço para nós atacarmos esse espaço. Faltou-nos um bocadinho de mobilidade durante a primeira parte, principalmente na frente, eu alertei-os ao intervalo para isso, e depois de uma forma natural, tranquila, e acho que inteiramente justa, e eventualmente podíamos ter feito mais, pelo menos mais 2 golos, mas acho que foi um jogo bem conseguido da nossa parte, com qualidade no jogo, o adversário também deu uma réplica interessante, bateram-se bem, naturalmente nesta segunda parte em termos físicos a nossa equipa superiorizou-se bastante à deles, e nós, obrigando a bola a circular, mais dificuldade criámos a eles, mas dar os parabéns aos meus jogadores. Hoje estreámos aqui um menino ainda com a idade júnior que acabou de fazer o 4º golo, um menino que eu treinei com 8 aninhos, ou 7, acho eu, e hoje fico muito contente dele ter estreado e ter marcado, miúdos de qualidade, o Pires que regressa de lesão, muito contente por todos e muito contente acima de tudo por termos passado a eliminatória, que era o grande objetivo, e com clareza e com acho que com todo o mérito.
Dois momentos, Leandro encheu o meio-campo e este último golo é uma jogada realmente fantástica, o 4º golo marcado como teste pelo Guia.
É assim, o Leandro está a fazer um grande regresso de época, um recomeço de época com muita qualidade, assim como outros jogadores também, mas o Leandro efetivamente tem estado a um nível muito, muito alto na recuperação, na organização. E depois esta jogada é muito daquilo que nós, primeiro da qualidade dos meus jogadores, evidentemente, a qualidade é deles, e depois muito daquilo que nós fazemos, que nós trabalhamos e que nós gostamos de ver e que nos enche de prazer depois de ver acontecer ao domingo. E não me venham com a história de que o adversário é fraco, porque o adversário está lá, o mérito é dos jogadores e da forma como as coisas acontecem, e mais feliz ainda por ter sido concluída com aquela classe, calma e tranquilidade de um jogador que se estreia hoje, ainda com 17 anos, isso para mim, enquanto treinador, é uma alegria imensa, e depois ver como repararam, não repararam que não estavam cá, mas quem aqui teve...
Isto é um privilégio para nós, não é, Felipe?
Evidentemente. e a equipa toda a correr para abraçar o Guilherme, porque acho que é um momento bonito para ele, estrear-se na primeira equipa do clube dele, e com um golo e com qualidade, é um momento de alegria para todos nós, e eu enquanto treinador também poder saborear isto.
E também guarda-redes, Ivo, sempre que foi chamado a intervir, esteve impecável, portanto, dois bons guarda-redes, estás bem servido na baliza.
Na baliza tenho muitas dores de cabeça. Eu acho que, sem querer tirar a qualidade dos restantes guarda-redes, eu acho que o Ivo, não tenho qualquer dúvida, vai estar muito pouco tempo no futebol distrital. É a minha opinião. Está a crescer, é muito jovem. O Ivo é do ano 2000, é muito jovem ainda, mas tem muita, muita qualidade. E nós vamos apostar muito nele, não tenho dúvidas sobre isso. E acho que o futuro do Ivo vai ser um futuro para outras ligas, para outros patamares que não o futebol distrital, mas vamos aproveitá-lo enquanto pudermos ter o privilégio de o ter connosco, ajudá-lo a crescer, que ele ainda precisa de crescer muito, evidentemente, e ele vai nos ajudar como nos ajudou aqui hoje com toda a qualidade que tem.
Filipe, agora domingo, Coroxense é o principal candidato, a União do Tomar não conseguiu fazer a luta até ao final como tu desejavas, mas claro, quererás fazer um jogo espetacular no próximo dia com o Coroxense.
Primeiro vamos procurar ganhar, que é sempre o objetivo primeiro, mas depois também sermos nós próprios, os nossos jogadores que tentarem colocar em campo aquilo que nós trabalhamos. Sabemos que vamos defrontar pela classificação a melhor equipa do campeonato, não vale a pena fugirmos, os números dizem-nos claramente isso, com uma grande vantagem. Vamos esperar que nós possamos estar à altura do adversário, à altura do jogo, e acima de tudo que eles possam traduzir em campo aquilo que nós fazemos durante a semana, porque eu acredito que se isso acontecer, com maior ou menor dificuldade, estaremos mais próximos de ganhar o jogo. Sabemos da valia da equipa do Coroxense, eles não estão lá por acaso, é por mérito, na frente. Nós não tivemos essa capacidade, não tivemos essa eficácia também em muitos jogos, nos levou a atrasar bastante, mas este jogo vai ser um jogo para os três pontos, claramente, não queremos fazer parte de festa nenhuma, queremos dar-lhe os parabéns quando tiver que ser, mas que não seja connosco, e acima de tudo que a nossa equipa tenha personalidade no jogo e que seja a equipa que eu gosto, uma equipa com bola, uma equipa com princípios e que procura sempre a baliza do adversário, é isso que nos caracteriza enquanto equipa, é isso que eu espero que consiga fazer no jogo com o Coroxense. Eu acredito que possa ser acima de tudo um bom jogo em que eles possam crescer, se possam divertir e espero claramente ganhar os três pontos.
Não quero roubar-te mais tempo porque vais fazer a festa lá dentro do balneário com os teus jogadores. Espinheirense é o próximo adversário nos oitavos de final.
É mais um adversário difícil, como hoje era aqui o Marinhais, estas coisas da primeira ou segunda distrital a mim não me dizem nada, são jogadores, eu já lá andei dentro. Às vezes as coisas complicam-se quando nós, e podia-se ter complicado aqui hoje, este jogo foi um bom exemplo, nós aos 10 minutos poderíamos eventualmente estar a perder por 1 ou até por 2-0. E portanto a partir disso, calhar as coisas ficariam muito, muito difíceis. Portanto, o futebol felizmente não é quem está mais acima ou mais abaixo, ou quem tem este jogador ou aquele que ganha, isso não é antecipado. O futebol depois é jogado lá dentro e depois quem tem mais eficácia, mais competência e também alguma sorte, evidentemente, acaba por ganhar os jogos. Portanto, não vai ser um jogo fácil, é mais uma etapa que queremos passar para chegar ao grande objetivo que é...
Nota também para as palavras de João Belbuto, treinador do Marinhais, que não deixou de referir que a sua equipa, por aquilo que fez, merecia ter marcado.
Acho que o resultado acaba por ser um pouco pesado, pelo menos não, o zero do nosso lado acaba por ser curto. Mas a minha equipa, sendo uma equipa de segunda divisão, que estava agora a dizer isso e bem, na taça isso não existe, e existe competência. E acho que nós tivemos aqui, eu até contei três, tivemos três ocasiões na cara do guarda-redes aos 10 minutos, que era impensável para quem olhar para as classificações e para as posições de toda a gente, mas acho que a minha equipa deixou uma imagem muito positiva, que era o nosso objetivo. Provámos que temos atletas com muita qualidade, com uma ideia positiva e não alterámos em nada, era muito fácil chegarmos cá hoje, em termos da malta toda lá atrás, a dar charuto.
O autocarro, como se costuma dizer,
não é? Mas isso não nos valorizava em nada enquanto equipa, tanto nós como equipa técnica, como os jogadores enquanto atletas. É uma oportunidade única para eles mostrarem aquilo que é o nosso trabalho semanal, e nós achámos que era o mais indicado, porque é aquilo que trabalhamos desde o primeiro dia. E se calhar o resultado era mais leve e até se calhar levávamos algo mais. Mas, sendo a nossa identidade e algo que nós assumimos, encarámos o jogo olhos nos olhos, por isso é que se calhar levamos 4-0, não é? Mas eu não consigo estar de outra forma, eu, e quando digo eu, a minha equipa técnica, não consigo estar de outra forma no futebol. E pronto, acaba 4-0, acho que é um bocadinho pesado para aquilo que...
Diz uma coisa, no teu íntimo, durante a semana, passou pela cabeça que seria possível ultrapassar este obstáculo em Outmar?
Claro que sim, trabalhámos para isso, aliás, e com a forma como entrámos em campo, prova que nós acreditávamos mesmo nisso, não é? Agora, sabíamos que ia ser muito difícil, e a partir do momento em que a nossa equipa começa a quebrar, e entrou o Tiago Vieira, e entrou o Lúcio, e pronto, e podia estar aqui agora o tempo todo, já frescos, como o jogo já está, era muito difícil para nós, mas os meus jogadores tiveram uma alma incrível, Não tenho nada a...
Nós enaltecemos mesmo os dois jogadores, o Loção e também o Kevin, foram realmente dois homens na verdadeira acessão da palavra, não é?
Eu acho que todos eles, aliás, nós até sofremos na primeira parte, estamos a perder 1-0. O único erro que nós temos de posicionamento já numa bola parada é golo. E depois sofremos um golo de penalti e depois os dois já é num momento em que nós estamos completamente de rastros e eles estão frescos, porque estavam frescos. Mas pronto, mas o que é que eu posso dizer? Posso dizer que é justo, porque o Tomar é mais forte. Fico com aquela mágoa.
Não houve tombas gigantes em Marnés.
Não, claro que não. Mas vou com aquela mágoa porque os meus jogadores mereciam um bocadinho mais e quem olhar hoje para o resultado e olhar para o 4-0 se calhar pensa que foi favas contadas e acho que quem esteve cá e vocês estiveram cá viram que o Tomar teve que suar a camisola para levar daqui a passagem eliminatória e parabéns a eles e boa sorte. Já comuniquei, já desejei isso à equipa, deles, portanto, boa sorte para o campeonato e para...
João, fala-me agora um pouco do Marnhais. Sexto lugar na segunda digital, Marnhais, que é um clube que anda sempre entre a primeira e a segunda divisão, não está a correr bem este ano.
Não, é assim, nós passámos nós passámos por períodos muito complicados, tínhamos duas paragens de Covid, e depois fizemos três jogos numa semana. Desses três jogos, com dois treinos, perdemos dois e aí ficámos logo para trás. Agora na retoma, o primeiro jogo que nós tínhamos, que era contra o Bonavente, que era o líder, acabámos por perder aqui, também da mesma forma, um gol de penalti, um gol já a acabar quando a equipa, o guarda-redes, vai a um canto. Mas isto é o futebol, não é? Olhamos para a classificação e sentimos que é tremendamente injusto, mas não temos tido também a sorte nos momentos em que precisamos, mas cheira sempre a desculpa. Eu acho que nós temos é continuar a trabalhar, temos equipa mais suficiente para estar lá em cima. Agora, com este caso de só subir o primeiro, se calhar a malta fica um bocadinho mais desiludida e como já estamos mais longe, é difícil gerir essa emoção, mas temos uma responsabilidade muito grande porque, como disse, representamos um clube gigante do distrito, porque há muita gente que não sabe, mas o Grupo Fortis Marinhais é um dos clubes mais históricos do distrito, tem subido, tem terceiras divisões e campeonatos da primeira divisão ganhos, e nós temos essa responsabilidade. Temos uma equipa completamente nova, sobraram três jogadores do ano passado, todo o resto saiu, fizemos uma equipa de raiz, miúdos, primeiro ano de sénior, o Kevin tinha 18 anos, por exemplo, que ainda é do sub-21, veio a jogar connosco, chegou a titular, e estamos a construir o futuro, no fundo é assim, com um passo de cada vez, e temos que ter calma, quando for possível dar outros voos, cá estaremos.
Olha, João, falando na falta de público, eu sei, por experiência própria, que aqui em Marnhais o público é daqueles que é mesmo 12º jogador e também, se calhar, estás a sofrer um pouco com isso.
Sim, era uma das nossas vantagens. Aliás, alguns jogadores que vieram para cá vinham com esse extra, que era jogar pelo Marnhais, pelo público que está sempre presente. E, aliás, eles estiveram aqui, ali em cima do muro, infelizmente. Isso foi um tónico para alguns jogadores virem para cá e chegam cá e não têm essa hipótese. Temos muita pena, pelo menos para a sobrevivência do clube é fundamental, mas a direção tem lutado com todas as forças para que o clube não feche a porta, porque o mais fácil era chegar aqui, fechar a porta, dar a chave, venha outro, não é? E aí aqui também aproveito esta oportunidade, e faço sempre e vou fazê-lo novamente, a oportunidade para agradecer à direção todo o esforço que tem feito, e às vezes as pessoas criticam sem sequer saber o que é que se passa aqui, porque olham para o resultado e avalia-se um resultado, e há muita coisa que funciona aqui, há pessoas que trabalham dia e noite aqui, para que a gente possa ter jogos dos miúdos, agora dos miúdos, felizmente, e dos séniores todos os domingos, E as pessoas têm que valorizar quem faz este trabalho. Às vezes não se valoriza, olha-se para o resultado, perderam 3-0, perderam 4-0, ok, está tudo mal feito. Não, há muito mais do que isso por trás. Mas isso também é um pouco da nossa cultura desportiva, infelizmente.
João, para o ano, ficas no Marnhais?
Assim, neste momento não, ainda não falamos do ano que vem, porque este tem sido um ano tão difícil e tão atípico. Nós vivemos um dia de cada vez e então estamos à espera que termine a época, para depois falarmos novamente. Eu acredito que sim, eu sinto-me bem, eu acho que as pessoas também gostam de mim. Mas vamos trabalhar, vamos ver, acredito que sim, eu também sou coordenador técnico do futebol de formação, portanto, eu estou sempre aqui. Agora, vamos ver como é que as sinergias acontecem e se tudo correr bem, cá estaremos, sim, claro que sim.
João Belbuto, técnico do Grupo Desportivo Marnhais. A grande surpresa desta eliminatória aconteceu em Torres Novas, onde o Moçarriense, que ainda não venceu para o campeonato, conseguiu levar a melhor na marcação de grandes penalidades. Vamos aos pormenores com António Catarino.
Portanto, gostaria de conseguir passar esta eliminatória, eliminar precisamente na primeira jogada o Torres Novas, fruto destas lances da marca de penalti, que definem assim, portanto, esta partida e que faz com que a Moçarria prossiga então na taça do Ribatejo. O Torres Novas está fora na primeira jornada, empate no final dos 90 minutos, lugar à marcação das grandes penalidades e depois de uma série de 5 na sequência a seguir, o Monsarriense é conseguido marcar e Hugo, que portanto se preparava para obviamente tentar marcar também para conseguir ultrapassar o guarda-redes do Monsarriense, a conseguir defender e assim portanto a ficar o Torres Novas pelo caminho na taça do Ribatejo nesta primeira eliminatória. Paulo, em relação àquilo que dissemos e em relação àquilo que foi o resumo desta segunda parte, portanto, esse golo que surgiu logo no primeiro minuto com o golo do empate, o Torres Novas a jogar com menos um e, como dissemos, vinha a perder, portanto, da primeira parte, esperava-se que conseguisse, apesar da tarefa ser mais difícil, até porque o Torres Novas estava a jogar com menos um, neste caso, não foi possível porque em relação à tática e ao esquema tático que foi também aqui adotado pela Monsarria hoje, o Torres Novas não se conseguiu no fundo libertar e a primeira parte foi sinónimo disso. Nesta segunda parte também com o decorrer portanto desta segunda parte, obviamente que a Monsarria vinha também para gerir essa situação. E com o decorrer do tempo foi de alguma forma tentando jogar sempre ali no mesmo estilo que trazia, com bolas metidas lá na frente, a tentar surpreender precisamente o Torres Novas. Tentou, mas não foi possível lá chegar e houve ainda quase sobre os 90 minutos um lance de um livre aqui do lado direito do ataque do Torres Novas, em que a bola consegue ser desviada pelo guarda-redes Diogo Carmo, quando Tiago Prato consegue bater este livre de uma falta ali à entrada da grande área, com a bola a chegar muito ao ângulo, mas ainda assim o guarda-redes Diogo Carmo conseguiu, portanto, defender e desviar, portanto, essa bola. Como estávamos sobre o minuto 90, podia ter sido aí o ditar da sentença desta partida, assim não aconteceu. O jogo ainda teve mais 5 minutos de compensação e houve, portanto, lugar nem por parte nem de uma ou de outra equipa. A situação das grandes penalidades, em que depois de uma série de 5, acaba o Monsarriense por lhe sorrir, portanto, a eliminatória, neste caso, tendo em conta que, por parte do clube desportivo de Torres Novas e por parte do Hugo, que foi o último a tentar, portanto, converter essa grande penalidade com o guarda-redes Diogo Carmo ao Porto e a defender, precisamente, o remato de Hugo. Está tudo dito aqui do Municipal de Torres Novas, portanto, nesta primeira eliminatória, Torres Novas a ficar pelo caminho, fruto da vitória, portanto, e do resultado alcançado, precisamente nas grandes penalidades, que sorriu, como dissemos, ao Monsarriense, que segue assim em frente nesta eliminatória da taça do Ribatejo.
António Catarino aqui na análise ao Torres Novas, um Monsarriense a levar a melhor na marcação de grandes penalidades, vencendo no Doutor Alves Vieira por 5-6 naquela que se pode considerar a surpresa desta primeira eliminatória da Taça Ribatejo. Vamos finalizar por aqui a primeira parte deste Hertz Desportivo, hoje numa versão mais curta. Já de seguida vamos perspectivar e vamos olhar para aquela que será a próxima jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O primeiro lugar está quase a ser garantido pelo Coruchense. Basta então um ponto, sendo que também vamos olhar nesse período para outras modalidades. Fique por aí. Desportivo. Estamos de volta à segunda e última parte deste Hertz Desportivo. Vamos então olhar para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Próxima jornada, que poderá ser decisiva. Ainda há pouco sublinhei que bastava um empate ao Coroxense para garantir o primeiro lugar. Não é assim. O Coroxense, se vencer, isso sim, acaba por assegurar matematicamente a conquista do primeiro lugar. Ou seja, precisa de uma vitória. E tem pela frente uma deslocação de veras complicada, precisamente ao reduto do União de Tomar. Vamos dar conta da jornada completa. Jornada 13, Samora Correia, Mação, Torres Novas, Alcaninense, União do Tomar, Coroxense, Rio Maior, Riachense, Glória do Ribatejo, Ferreira do Zêzere, Fazendense, Cartacho, Entroncamento Atlético, Clube Moçarriense e Abrantes e Benfica, Amiense. Recorde-se a classificação. Até agora o Coroxense é líder, tem 30 pontos, 11 jogos, e recordar que são 15, para completar então a primeira volta. Segundos, União do Tomar e Cartacho com 22. Estas duas equipas têm 12 jogos disputados. Quartos, o Benfica de Abrantes e ainda o Mação com 20 pontos. Todos, ambos com 11 jogos. Também com 11 jogos, o Fazendense é sexto, tem 18 pontos conquistados. Sétimo, Glória do Ribatejo, 17, 11 jogos. Oitavo, Samora Correia, também 17, neste caso 12 jogos. Nono, Alcaninense com 15, também com 15. O Amiense, ambos com 11 jogos. Décimo primeiro, Torres Novas, com 13 pontos, 11 jogos. Décimo segundo, Rio Maior e Ferreira do Zêzere, com 11 pontos, 11 jogos realizados. Décimo quarto, Entrocamento Atlético Clube, com 8 pontos, 11 jogos. Depois, na zona de despromoção, sendo que o Entrocamento Atlético Clube também está em zona de despromoção, tendo em consideração a descida do União de Almeirim do Campeonato de Portugal. São 3 os lugares de despromoção. 15º Riachense com 5 pontos. 16º e último, o Moçarriense com 4 pontos. Ou seja, então, no que à subida diz respeito, o Coroxense precisa de vencer, independentemente daquilo que aconteça nos outros jogos, mas se a equipa de Mário Nelson vencer em Tomar, que, como é óbvio, tem uma palavra a dizer, neste caso, na luta pelo segundo lugar, então o União de Tomar, que se vencer, desde logo não fica afastado matematicamente da luta pelo título, ainda tem esta palavra a dizer, mas será muito difícil. Ainda assim, como é óbvio, será um teste de fogo para as duas equipas, e é com essa certeza de que o campeonato poderá ficar entregue em caso de vitória do Coroxense. Vamos olhar para outras modalidades naquilo que resta deste Hertz Desportivo. Registo para a canoagem, para lhe dizer, está inaugurado o Centro de Formação Desportiva de Canoagem, numa parceria entre o Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, o Grupo Desportivo da Navância e ainda do município de Tomar, no âmbito do desporto escolar. A ERT marcou presença nesta cerimónia, à altura em que Celeste Sousa, diretora do agrupamento, quis abrir as portas à comunidade para a prática da modalidade. Aproveitando, reforçou o potencial do Rio Navão.
O Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria pretende, desta forma, relançar as atividades do nosso Centro de Formação Desportiva a Canoagem. É uma iniciativa no âmbito do desporto escolar, do agrupamento, mas feito em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e o Clube da Navância, na pessoa aqui presente do seu presidente, o Artur Matos, a quem agradeço toda a colaboração e a forma como nos têm acolhido neste projeto. Efetivamente, o meu colega Silvio Marques Ramadas, que é o coordenador do Centro de Formação Desportiva Canoagem, em boa hora propôs ao desporto escolar este projeto, na medida em que permite aos alunos do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e aos alunos de Tomar, mas também à comunidade, a prática de uma atividade na qual nós nos sentimos privilegiados face ao nosso lindo Rio Navão. E é desta forma que nós queremos convidar toda a comunidade a vir praticar canoagem. Estou certa que, com a partilha de equipamentos, de recursos entre estas organizações, a escola, a autarquia, o Clube da Navância, nós juntos vamos mais longe. E é esse o nosso propósito.
Silvio Ramadas, coordenador do Centro de Formação Desportiva de Canoagem, explicou qual o alcance desta nova estrutura, reforçando que as escolas são prioritárias nesta parceria.
O objetivo do projeto, como já foi referido, é desenvolver atividades de canoagem aqui no Rio Navão. Nós trabalhamos aqui no Centro de Canoagem, em pleno Complexo Desportivo Municipal. Estamos realmente muito próximos do rio, temos neste momento um grupo a funcionar ali no plano de água. Temos tirado partido, de facto, não só destas parcerias, mas também da localização do Centro de Canoagem face às escolas. Portanto, estamos muito próximos das escolas e isso facilita imenso a operacionalização das atividades, porque funcionamos em período letivo e, digamos, queremos que o projeto funcione sem implicar uma quebra na rotina dos alunos, portanto, que eles possam participar, mas que isso não implique uma perturbação das atividades letivas. Neste momento temos 4 colegas, portanto somos 4 pessoas responsáveis pelas atividades, portanto está prevista, portanto, a flexibilização dos horários, portanto tentamos flexibilizar ao máximo os horários para facilitar a vinda dos alunos. Não podemos levar o rio nem os caiaques às escolas, mas podemos flexibilizar os horários e é o que temos feito, no sentido de dar a oportunidade a todos de poderem participar neste projeto. Está prevista a aquisição de algum material para breve, portanto, exatamente material de iniciação à canoagem, para poder corresponder, digamos, às solicitações que têm existido, sobretudo nesta fase mais primavera-verão, em que as temperaturas estão mais agradáveis e os alunos gostam de deslocar aqui ao espaço. Para além desta vertente, digamos, mais da canoagem específica, obviamente com o ambiente também é uma temática que nos preocupa imenso, portanto, tentamos sensibilizar os alunos para as temáticas ambientais e para a preservação de um espaço que é todos e um espaço de lazer por excelência. Obviamente que o grande objetivo neste momento é aumentar o número de presenças aqui no Centro de Canoagem, embora haja também aqui uma preocupação bastante grande com a questão pandémica e, portanto, temos aqui um protocolo específico que implementamos, portanto, quer no concerne à circulação, à lotação do espaço e ainda à desinfecção do material depois de cada utilização. E pronto, e queremos desenvolver a nossa atividade, convidar todos os alunos, todas as turmas. Portanto, temos também prevista uma iniciativa para os professores, portanto, os professores e os funcionários também são elementos importantes e têm também ajudado muito nestas atividades. E está prevista uma atividade no final do ano também, de alguma forma, para festejar este projeto e dinamizar a canoagem, que é o nosso principal objetivo.
Artur Matos, do Grupo Desportivo da Navância, congratulou-se com esta recente parceria com as escolas, uma união que o clube sempre fez por acontecer, assegurou.
Nós há alguns anos praticamos a canoagem e para que ela cresça e fomente, partilhamos o prazer que temos em fazer desfrutar do rio, fazer desporto, e há alguns anos temos incentivado que as escolas utilizem tanto o rio como o nosso material e, neste caso, o agrupamento Nuno de Santa Maria já há cerca de 11 anos que tem trazido os alunos, tem praticado, tem participado em provas do desporto escolar, outras escolas têm colaborado e todos partilhamos o material que temos e incentivando em que as pessoas façam desporto, vivam o rio, defendam o rio, campanhas de limpeza, temos o Ciro que também colabora, também tem participado e tem crescido ao longo dos tempos a fazer desporto e o nosso objetivo é que todos façam desporto, quantos mais fizerem, mais desfrutam do nosso rio, defendem o nosso rio de uma forma saudável e tentamos que a modalidade cresça com os mais novos a praticar e os mais velhos, os pais e os professores e quem quiser praticar. Estamos aqui sempre no rio às quartas e aos sábados, portanto quem quiser vir experimentar a modalidade, estamos abertos a que as pessoas, nem seja para experimentar e poder ter o prazer de ter a experiência.
Registo ainda para a presença de Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que quis elogiar o dinamismo dos agrupamentos de escolas navantinos, referindo-se à canoagem como uma das modalidades rainha do concelho.
A comunidade tomarense tem a felicidade de ter 2 agrupamentos escolares que, felizmente, há muitos anos, é esta parte que saem do espaço sala de aula, saem do espaço escolar, para fazer atividades que, contribuindo para o enriquecimento e para a formação dos alunos, acabam também por contribuir para a comunidade. O desporto escolar é, felizmente, a nível nacional, algo que, ao longo dos últimos anos, tem permitido e tem criado junto dos jovens esta digamos, este sentimento desde cedo de ter uma atividade física, ter prática física, e depois, eventualmente, também ir formando alguns atletas. Ora, o desporto escolar é uma daquelas áreas que tem lógica, que possa ter alguma adequação em linha com aquilo que sejam as especificidades locais, as especificidades territoriais. Em Tomar, obviamente, faz todo o sentido que uma das modalidades, digamos, rainhas do desporto escolar possa ser a canoagem. Temos um rio, aliás, temos dois rios no nosso concelho, mas temos um que atravessa a nossa cidade, o Rio Navão, e, portanto, a canoagem, obviamente, é uma das modalidades não só clássicas e históricas na nossa comunidade, mas que, particularmente, nos últimos anos tem tido um grande crescimento, muito por via das duas entidades que têm esta modalidade, o CCD, portanto, a Associação dos Funcionários do Município, e depois o Grupo Desportivo da Navância, que, de facto, há muitos anos desenvolvem esta atividade. O facto de ser formalizado enquanto modalidade do desporto escolar e com este nível de centro de formação é algo que naturalmente nos deixa felizes, porque efetivamente potencia esta valência do nosso território, que é o rio, ainda por cima numa modalidade que tem esta vantagem de ser, independentemente da parte competitiva, mas de ser uma modalidade que favorece o encontro intergeracional e que as famílias podem vir também em lazer com os seus educandos. E, portanto, é de facto uma modalidade que temos que valorizar, e o município só tem essa obrigação de apoiar, neste caso, as entidades que a promovem, o agrupamento escolar, o CCD, o Grupo Desportivo da Navância, e, como sempre, em rede podemos fazer iniciativas mais bem-sucedidas e com mais frutos. Portanto, o desafio que fica é precisamente que não só os alunos nas escolas e, portanto, os nossos agrupamentos, mais alunos possam aderir efetivamente a esta modalidade, mas, acima de tudo, o desafio às famílias para, como dizia o Arthur, possam vir experimentar, até porque o Grupo Desportivo da Navância também faz isso semanalmente às quartas-feiras, pelo menos às quartas-feiras, convida todos a virem experimentar. Com o Centro de Formação isso será ainda mais possível, e portanto que este seja um espaço, nós estamos também a tentar trabalhar aqui a nível das condições físicas também possam ser melhoradas para podermos dar ainda mais capacidade a esta atividade. Portanto, fica esse desafio, venham experimentar, venham, enfim, pegar na pagaia e, enfim, navegar aqui um bocadinho pelo nosso rio.
Altura agora de olharmos para o atletismo, com destaque para a prova atleta completo jovem. Vamos aos pormenores com Paulo Saldanha.
O atleta completo, ou seja, é um atleta que faz várias provas, no fundo, como estes campeonatos, estas provas são para os jovens, isto no fundo vai dar mais tarde às provas combinadas, onde há o heptátulo, o decátulo e por aí fora. Portanto, é uma adaptação ainda em jovem para os futuros atletas das provas combinadas. E ontem em Abrantes, portanto, disputou-se o atleta completo regional, que não deixa de ser um campeonato regional, onde, por exemplo, os iniciados, femininos, faziam 80 metros barreiras com salto e comprimento e lançamento do peso, 3 kg. Os masculinos, no mesmo escalão, faziam já 100 metros barreiras, comprimento e o peso de 4 kg. Depois, os juvenis femininos faziam 100 metros barreiras, a altura e o peso de 3 kg. Os masculinos faziam 110 metros barreiras, a altura e peso. E depois havia ainda um chamado triatlo opcional, que é fora deste campeonato, em que os atletas juvenis femininos faziam 100 metros, comprimento e peso, 3 kg. E os masculinos faziam 100 metros, comprimento e o peso de 5 kg. E agora vamos aos resultados. Disto foram vários atletas que compareceram, vários clubes, como é habitual. E no triatlo para juvenis femininos, a vitória sorriu à atleta do União Tomar, Mariana Pereira, com o total, e depois as marcas são traduzidas em pontos, com o total de 1.306 pontos. E a segunda posição foi a atleta do CLAC do Entroncamento, Bruna Ferreira, com 1.243. Nos masculinos, o vencedor, primeiro e segundo lugar, aliás, para atletas do União Tomar, Tiago Costa, com 1.821 pontos. e a segunda posição para Guilherme Pimpão, com 931. No opcional feminino, tanto para juvenis, a vencedora foi Teresa Abade, da Associação Escola de Atletismo do Cartaz, com 1.820 pontos. Segunda posição também para uma atleta do Cartaz, Patrícia Duarte, com 1.579. Terceira posição do pódio para Marisa Nunes, do União de Mar, com 1.420. Sétimo lugar para Maria João Alves, do União de Mar, com 1.040 pontos. E o oitavo lugar para Maria Luísa Jesus, com 852 pontos. No opcional masculino, portanto, mas mesmo escola de juvenis, a vitória sorriu o atleta do União Tomar, Ricardo Galvão, com 1.652 pontos. Segunda posição para Martim Gonçalves, dos 20 km São Marinho, com 1.638 pontos. E a terceira posição sorriu também o atleta navantino, Luís Vitoriano, com 1.465. No triatlo para iniciados feminino, a vitória foi para Lúcia Martinho, da Casa do Povo de Alcanena, com 1.259 pontos, e a segunda posição para Beatriz Miguel, do União de Mar, com 1.221. Iniciados masculinos, vitória mais uma vez com o atleta do União de Mar, Ricardo Veríssimo, com 1.389 pontos, segunda posição para João Polinário, dos 20 km de Almarim, com 1.251. Ainda, mais dois atletas do União de Mar presentes. Quinto lugar para Tomás Rei, com 1.108 pontos, e Manuel Cruz, com 1.027 pontos. No meeting da inclusão que disputou ontem em Lisboa, vários foram os atletas de Santarém que se deslocaram para participar neste meeting, e eu vou dizer os principais resultados dos atletas ribatejanos. Cumprimento feminino, Agathe Sousa, do GAF, venceu a prova com 6,50 metros. Nos 100 metros barreiras, Tatiana Gonçalves, também do GAF, foi a primeira a quarta da primeira série, perdão, com 16,07, e na altura esta atleta foi terceira com 1,47 metros. 110 metros barreiras, Manuel Dias, do União de Mar, venceu a primeira série com 15,15 e nos 100 metros planos, quarto lugar da primeira série, passar a Pereira no GAF com 12,73. Segundo lugar para Patrícia Rodrigues, também do GAF, com 11,87, na segunda série. E terceiro lugar da terceira série para Gorete Semedo, do GAF, com 11,35. Já nos 400 metros femininos, segundo lugar na primeira série para Rita Bacelar, também do GAF, com 66,93. Nos 200 metros, Sara Pereira foi a primeira da primeira série, também ela atleta do GAF, com 26,58. E a atleta Ana Oliveira do GAF no triplo salto feminino foi a vencedora absoluta com 12 metros e 94. 200 metros planos. Segundo lugar para Gorete Semedo do GAF com 23,43. Ela correu na quarta série. E na vara feminina a vencedora absoluta foi Raquel Marques, também do GAF, com 3 metros e 51. Nos 800 metros, terceiro lugar da segunda série para Francisca Polinário, dos 20 km São Marinho, com 1.58.95. Depois, correram-se os 1.500 metros e os 3.000 metros, onde tivemos a participação dos seguintes atletas com resultados de relevo, uma vez que foi tudo recordes pessoais para estes atletas. 1.500 metros na primeira série, o quinto lugar para Júlio Conceiro, da Casa da Benfica de Abrantes, com 4.06.27. Na segunda série, quinto lugar para Miguel Mendes, do União de Mar, com 4.16.83. E o sétimo lugar para Diogo Silva, da Casa do Benfica de Abrantes, 4.19.82. Nos 3.000 metros planos, resiste para um grande resultado de um atleta que é juvenil de primeiro ano, ficou na sétima posição, Rodrigo Martins, da Casa do Benfica de Abrantes, que fez um magnífico tempo de 9.01.71. Todos estes últimos atletas que os 1.500 metros são treinados por Osvaldo Apolinário, um atleta que trabalha para vários clubes e treina vários jovens de grande valor, e esta foi uma grande jornada para este treinador e para estes atletas.
E já na reta final, a altura de olharmos para o Tecball, aqui com Rui Leitão.
Realizou-se ontem a sexta etapa do Circuito Nacional Tecball, prova ainda referente à época do ano passado. Braga recebeu os melhores atletas nacionais que iam em busca de pontos para o título e de uma vaga para o Campeonato do Mundo. Esta foi uma prova recheada de grandes momentos de tecbol, fortes emoções e grandes surpresas. Diego Sousa, internacional português que já representou clubes como o Sport Lisboa e Benfica, ou Sporting de Braga, fez a sua estreia em competições oficiais, logo com uma subida ao pódio na categoria de singles. Diego Sousa conquistou o terceiro lugar, atrás de Luís Santos da Associação Fansport e do grande vencedor Dionísio Gonçalves da Academia de Tecbol de Ponte Lima. A grande surpresa aconteceu na categoria de doubles, onde Diego Sousa fez dupla com Vender Said, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal e Sporting de Braga, para conquistar o troféu deste evento, batendo na final os líderes do ranking nacional, a dupla do Padbol Sintra. Rui Marques Leitão, da Academia de Tecbol dos Caixeiros de Santarém, foi o único representante do distrito. Depois de calhar num grupo muito forte com Alan Cavalcante, campeão do mundo de futebol de praia, ou Vender Said, foi eliminado nos quartos de final do quadro complementar por Pedro Vicente, do Grupo Desportivo do Estoril Praia. No próximo fim de semana, Viseu recebe a sétima etapa do Circuito Nacional de Tecbol.
Rui Leitão com as últimas do Tecbol. E assim finalizamos esta edição de Hertz Desportivo, nesta semana mais curta, tendo em consideração que não houve primeira divisão distrital. Vamos voltar em força na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.